dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que está dando 30 dias de graça para quem quer testar o serviço Kindle Unlimited, que é a Netflix que ela tem de livros, que geralmente lá custa R$20 por mês. Dá para acessar o serviço tanto pelo Kindle normal, quanto também pelos aplicativos que eles têm, tanto para o Android quanto para o iOS, e a Amazon diz que oferece mais de 1 milhão de títulos em português e inglês também de coisas tipo A Metamorfose, Tem Orgulho e Preconceito, 1984, George Orwell e Year One lá do Batman. Eu deixei aqui na descrição um link que é link de afiliado, então se você se inscrever por lá, você ainda por cima ajuda aqui o Loop Matinal. Então, para garantir seu mês de graça, para testar o serviço aí, aproveitar a quarentena, né, para ler alguma coisa, é só acessar aqui o link na descrição. Bom, pulando de uma dica para outra, deixa eu comentar que a Adobe finalmente lançou o aplicativo Photoshop Camera tanto para o Android quanto para o iOS. Ele usa a inteligência artificial da empresa, que é uma inteligência chamada Sensei, para analisar o que está na foto ou na câmera também, né, para fazer a foto na hora e colocar os ajustes, aí, filtros também por cima, de um jeito bem mais personalizado, e aí o resultado disso é que o acabamento da foto fica bem mais bacana do que se você for tirar e quiser editar sozinho lá no aplicativo de edição de imagens. Aí uma coisa importante no caso do Android é que, pelo menos por enquanto, ele está disponível só para alguns aparelhos Pixel, Galaxy, OnePlus, e para baixar, né, ver se está disponível para você ou então baixar para o iOS, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Adobe, ela divulgou no final da semana passada o resultado financeiro aí do último trimestre e desapontou um pouco lá os investidores. Ela aumentou o faturamento dela em 14% de um ano para cá, e o pessoal esperava uns 15%, 16% nessa comparação ano sobre ano, mas por outro lado ela disse também que o faturamento de assinaturas, né, que é a parte recorrente aí que dá bastante dinheiro, foi responsável por 90% do faturamento total da empresa. Esse faturamento de coisas tipo Creative Cloud representou US$2,8 bilhões no trimestre, e para ver mais aí sobre o resultado, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Snap, que anunciou que vai fazer mais um redesenho lá na interface do Snapchat, que deve ser a terceira ou quarta aí nos últimos anos. Esse anúncio aconteceu na conferência anual que ela faz para desenvolvedores, né, que desse ano, claro, aconteceu de forma digital, e ela mostrou nesse evento que o app vai ganhar uma barra inferior, né, com os botões para a galera conseguir acessar de um jeito mais fácil e navegar de tela para tela. Ela aproveitou para comentar também que hoje mais de 170 milhões de pessoas usam os filtros imersivos, né, para colocar efeito na foto, efeito no rosto também, né, colocar, trocar o fundo da tela. E ela disse também que até hoje recebeu mais de 100 mil filtros que foram criados pelo pessoal e que estão disponíveis lá na plataforma. A empresa disse que está trabalhando também numa espécie de assistente virtual interno, né, que vai reconhecer um comando que a pessoa der, tipo pinte meu cabelo de rosa. E aí em seguida, basicamente, né, o que vai acontecer vai ser que ele vai entender esse contexto, vai interpretar também a situação e vai ativar lá um filtro que existe para deixar o cabelo da pessoa cor-de-rosa. Essa ideia, por sinal, chamou bastante a atenção do público, da imprensa também. Se for feita direito, vai ficar bem bacana, uma vantagem competitiva importante em comparação com o Instagram. E caso você queira entender melhor aí como esse recurso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o evento da Snap, ela anunciou os Snapchat Minis, que são basicamente aplicativos bem simples feitos em HTML para rodar lá dentro do Snapchat principal. Ela comentou que vai dar mais alguns detalhes sobre isso no futuro, mas confirmou que são 7 minis que vão estrear quando o recurso chegar na plataforma, e alguns deles, por exemplo, são de escolher ingresso, né, lugar também no cinema, quando puder sair na rua de novo. Tem um outro lá de meditação, que é do Headspace, e um terceiro lá, que é de pessoa vai no festival, por exemplo, e consegue agendar lá, para não perder nenhum artista que ela quer ver. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Twitter anunciou que fez o banimento de quase 200 mil contas que estavam bagunçando lá a plataforma. Eles falaram que deletaram mais de 30 mil contas ligadas a campanhas chinesas, turcas e russas também de desinformação, né, manipulação política, e aí outras 150 mil contas foram banidas porque estavam retuitando aí sem parar o que era divulgado por essas 30 mil. Um dos principais assuntos que vinham sendo manipulados, claro, né, era o combate aí à Covid-19, e no caso específico da Turquia, eles comentaram que coisa de 7.300 contas tuitaram 37 milhões de vezes em apoio lá ao presidente do país. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook puniu uma conta que ele classificou como violenta, que vinha basicamente só copiando e colando as publicações lá feitas pelo Donald Trump. Isso veio depois do dono dessa conta ter feito a mesma coisa no Twitter e acabou tendo a conta dele suspensa lá por um período de tempo. E aí, no caso do Facebook, o que ele recebeu foi um alerta, né, falando que ele estava postando coisas proibidas lá pelos termos de uso da plataforma, especialmente ligados à violência. Bom, e ainda sobre o Facebook, parece que ele está se preparando para lançar no WhatsApp umas coisas bem bacanas aí, muito bem-vindas. O beta mais recente do app trouxe um recurso que deixa a pessoa escolher uma data específica, né, para fazer pesquisa lá por um termo que ela quiser encontrar, e fica bem mais fácil, né, de achar o que a pessoa está pesquisando. Já um segundo teste que apareceu foi um botão de lupa que pintou lá do lado da imagem que a pessoa recebeu pelo WhatsApp, e aí tocando nesse botão, o aplicativo pergunta se a pessoa quer pesquisar por aquela imagem na internet, pra, por exemplo, né, ver se é verdade é o que ela recebeu. Aí, por fim também, parece que eles estão se preparando para deixar a pessoa colocar o WhatsApp dela com o número dela de telefone em quatro aparelhos diferentes, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem dois links aqui na descrição. E enquanto isso, na Califórnia, o estado aprovou uma lei que determina que motorista de carro por app é funcionário e não freelancer lá das empresas de aplicativos. Essa decisão vem depois de muita briga nos tribunais, com as empresas fugindo, na verdade, da obrigação trabalhista que elas deveriam ter, mas não teve jeito, no fim das contas. Pelo menos na Califórnia, o que elas têm que fazer é começar a tratar esse pessoal como motorista contratado e não só como freelancer, o que, por sinal, no caso da Uber, fez as ações caírem 5% na sexta-feira e depois se recuperarem lá, fecharem em alta de 2%. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que anunciou que vai investir 100 milhões de dólares em iniciativas, né, para começar a dar mais destaque e mais espaço para criadores negros. A empresa já veiculou logo no sábado agora, né, um especial do YouTube Originals com gente tipo o John Legend, a Roseanne Gay, Jamel Hill também, para angariar fundos para instituições de apoio social. E ela prometeu também que vai passar a fazer mais ações desse tipo no futuro. Hein? Vamos esperar nas próximas semanas. Agora, ainda sobre o YouTube em reação aos protestos sociais, a empresa criticou com aquela manobra, né, que comentei na sexta-feira do pessoal criar vídeos compridos aí, publicar na plataforma e falar pra deixar rodando lá quando a pessoa não tá em casa. Na sexta-feira eu comentei que o pessoal tá fazendo isso pra conseguir pegar o dinheiro de veiculações de anúncios, né, pra depois contribuir lá pro movimento Black Lives Matter, mas não teve jeito, né, o YouTube não gostou dessa ideia. O YouTube comentou que esse tipo de coisa tá fora aí dos termos de uso, claro, né, fora do termo de uso da plataforma, e pode deletar esses vídeos no futuro. E enquanto isso aqui no Brasil, a Samsung falou que vai doar o equivalente a 5 milhões de reais para governos para ajudar no combate à Covid-19. A empresa falou que o governo federal, governo de São Paulo e do Amazonas também vão receber tablets, TVs também, né, notebooks e até kits de teste aí da Covid-19. E além dos governos, ela comentou também que algumas doações vão ser destinadas ao Hospital das Clínicas aqui de São Paulo e secretarias de saúde. Bom, e ainda sobre a empresa, na sexta-feira pintou o que dizem ser um render 3D, né, foto promocional aí do tablet Samsung Galaxy Tab S7. Pelo menos de acordo com essas imagens, parece, né, que ele vai ter as bordas fininhas na tela e tem duas câmeras na parte de trás. E parece também, né, que a câmera de selfie dele fica centralizada em cima se a pessoa estiver usando no modo paisagem, não em retrato, como geralmente é com tablets. A especulação do mercado é que ele vai ter 11 polegadas e bateria de 7.760 mAh e provavelmente, né, deve ser anunciado aí em agosto. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Sony, que aproveitou o evento dela na semana passada para mostrar não só os jogos, mas o design também do PlayStation 5. Ele segue a estética do controle que tinha sido anunciado já, com os formatos mais orgânicos, né? Ele é preto e branco lá, com os detalhes também como as luzes em azul. E de um modo geral, né, o pessoal acabou gostando e bastante do que viu, exceto o pessoal que já tá tirando sarro aí com umas coisas que estão no link aqui na descrição. Ela comentou que o PS5 vai mesmo chegar aí ao mercado até o final desse ano, e ela comentou também que vão ser dois modelos, um normal com entrada de Blu-ray 4K e um outro só digital, lá, para o pessoal baixar ou fazer streaming. Ela só não anunciou o preço ainda de cada versão do console e o pessoal tá achando, né, porque vai ser uma coisa bem cara. Por outro lado, ela detalhou os diversos acessórios também, né, que ela vai lançar para o videogame, e alguns deles, por exemplo, são uma câmera HD, um headset 3D, uma espécie de controle remoto, né, para fazer controle de mídias e também uma base lá para carregar os controles. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!